Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19, em 105 e terranova.pt.
Boa tarde, bem-vindos à edição quinzenal do Flagrante Delito, tudo instalado, todos preparados para esta hora de conversa habitual às quintas-feiras, a cada 15 dias. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, em espaço de opinião, conversa que podemos dizer é de amigos e que fala da nossa região, da atividade que podemos observar, da ação política, mas também da vida social. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, acabei de perguntar aí há um, dois minutos o que é que propunham para hoje, porque o nosso guião é sempre muito flexível. Qual é a vossa ideia de partida para este programa?
Esta realmente é uma casa aberta. Eu penso que aqui em termos de temática nós estamos sempre prontos para discutir qualquer coisa, até aquilo que não existe. E hoje o tema de partida pode ser esse. Porque na nossa tivemos aqui uma dificuldade hoje pré-abertura. Queríamos discutir alguma da atividade autárquica, mas é difícil discutir a atividade autárquica em Ilhavo porque ela tem um cariz mais ou menos inexistente. É muito difícil reportarmos acontecimentos que não acontecem e, portanto, podemos até partir, se vocês concordarem, dessa
falei ou perguntei-vos se haveria alguma questão ali do feriado municipal, alguma intervenção que entendessem. Consensualizámos que não houve assim propriamente uma marca muito, muito forte, não é?
Não houve aqui, eu penso que a única coisa que pelo menos, confesso que também não estive presente na cerimónia, o que aliás meia culpa, porque...
Com decorações honoríficas.
Com decorações. Primeiro, a cerimónia teve um cariz diferente do habitual, portanto tivemos de manhã os discursos e da parte da tarde as condecorações, que não é habitual, costuma ser logo tudo feito de manhã.
No ano passado foi assim, atendendo à pandemia, creio que se aproveitou a data do 10 de junho, também na Casa da Cultura, para fazer ali uma cerimónia desfasada no tempo.
Foi, eu nessa estive presente, aliás, ainda discursei. Na pandemia houve aí assim uma relação, fizemos de manhã a parte honorífica e depois ficaram as condecorações para uma outra fase. Este ano decidiu-se fazer esta divisão aqui em duas partes. Foram, de facto, condecoradas. Eu devo fazer aqui um comentário em relação às condecorações. Foram condecoradas pessoas, aliás, pelas quais eu tenho uma grande estima e sobre as quais não tenho a menor dúvida do mérito social e até local, entre as quais o ex-presidente da Câmara e o ex-vice-presidente Marcos Ré. Portanto, Fernando Cassoura e Marcos Ré foram duas das pessoas que foram condecoradas nesta edição.
João Campo Largo aí colheu louros?
Eu não sei se colheu louros. Agora, essa é uma das análises que eu quero partir, que acho muito curiosa. Não é por acaso, ou pelo menos eu não o entendo como sendo por acaso, que João Campo Largo, que é um estratega com alguma visão, se não lhe posso dar méritos aqui na atividade autárquica, porque para já lá está, ainda não a vi, não posso deixar de lhe dar aqui algum mérito estratégico. Porque não deixa de ser interessante que duas figuras que marcaram o poder autárquico ilhavense durante os últimos 20, 20 e tal anos, Fernando Cassoura e Marcos Ré, tenham sido imediatamente condecorados após uma alteração de poder. Isto para mim é uma mensagem clara. É a maneira que João Campo Largo encontrou, na minha opinião, de os arrumar. Porque se isto fosse adiado, se o desse esta condecoração daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, não. Arruma aqui dois coelhos de uma cajadada só. Por um lado, faz, entre aspas, as pazes, que não estaria chateado, mas, portanto, agracia, digamos assim, os ex-autarcas da cidade, do concelho, mas, ao mesmo tempo, também os arruma, porque...
Mas agraciou também a número 2 da lista do Partido Socialista.
Do Partido Socialista, Jacinta Ramos. Reparem que foram tudo opositores políticos dele nas últimas eleições. Jacinta, que era o número 2 pelo PS, foi agraciada e arrumada. Portanto, temos boa relação, mas também não se precisa de falar mais desta senhora.
Afinal, já agora, nós que dizíamos que isto não tinha grande assunto, temos aqui matéria interessante, ó Carlos.
Boa noite.
Boa tarde.
Agora está tarde são longas.
Depois disto agora, com estas mudanças de horas, eu ainda estou assim um bocado abanado.
Já agora, parabéns.
Muito obrigado.
52. Já vou passar a idade da maturidade para fazer comentário.
Exatamente.
Mas com energia de 25.
Sim, sim. Hoje estou assim um bocadinho com a garganta um bocado picada, mas nada especial. Eu diria, relativamente a esta questão das distinções dentro daquela lógica que nós já falámos aqui, temos ainda a falar de João Campo Largo, era quase eu não estou em acordo com o que disse o Ricardo, no sentido que era evidente que Franco Castelo e Marcos Rey, ao fim destes anos todos, primeiro como...
Três décadas,
que é evidente que mereciam um agradecimento público. E, portanto, o não o fazer nesta altura seria, então aí é que era uma facada. É tipo, nem isto, que era evidente que estes senhores merecem. A Cinta é outro caso. A Cinta é, não podemos meter Marcos Rey e Franco Castelo com a Cinta. Não tem nenhuma comparação. Portanto, no fundo, o que João Capelago fez foi aquilo que era evidente. Estes senhores, já se tinha reformado.
Mas não é Marcos tocar Rey ao eleitorado do adversário?
Não, posso tocar ou não, porque há muita gente que eu consigo imaginar achar que isto foi, como disse o Ricardo, dizer, pô, olha, está agora, como não fomos aqui, agora dá-lhes uma medalhinha e eles ficam todos contentes.
Para no contexto.
Porque eu não falei, eu sei
que é o que tu dizes da Jacinta. Portanto, se até tivessem sido só os dois, não foi pegar nos opositores políticos,
por isso é
agraciá-los e arrumá-los, porque tão cedo não é preciso falar deles.
Eu não sei se estão arrumados. Aliás, o Marcos já estava, porque já tinha de ir embora de qualquer maneira. Fosse o que fosse, iria embora. O Franco Castelo faria mais um mandato e depois iria embora. E, portanto, foi embora mais cedo, porque a gente até discutiu aqui isso, se devia ou não ficar na oposição. Entendemos todos, e eu na altura tive alguma dúvida ideológica, se não, numa situação destas, se não seria quase uma forma de mal perder. Eu na oposição não fico, portanto, eu saio e, portanto, vou embora, bato com a porta. E na altura, portanto, eu estava bastante desgastado com a ideia, enfim, de quase uma traição popular a si próprio e não ao PSD. Entendeu isto como uma questão personalizada nele próprio e, portanto, este agradecimento ou esta agraciação ou esta menção honrosa ou medalha ou o que é que tenha sido, era uma coisa que é, por um lado, a Fernando Castelo e a Marcos Rey merecida. A Jacinta, do ponto de vista, não é que ela não mereça, como música ou o que é que seja, não interessa, mas do ponto de vista político, não merece nada, porque não fez nada.
Mas os desgraciados não têm que ser necessariamente políticos, são figuras também culturais, figuras...
Está bem, mas é que ela então já tinha 20 anos para ter sido agraciada por todos os outros, ela agora pode dizer...
Mas aí chega a tal mensagem de João Campolar, que é dizer aos seus medalhados daquele dia... Uhum. Estiveram aqui estes anos todos, mas sou eu agora que estou aqui a reconhecer esta
claro,
senhora.
A tirar louros disso.
Então,
é
mas
eu
não
eu
podia,
entendo.
Mas calma aí, tirando, vamos ver, não é possível agraciar ninguém enquanto está no poder, não faz sentido. Não faz sentido, que é franco que eu sou ele agraciado.
Mas também não
próprio.
Tinha que ser
calma.
Este ano, podia ser daqui a dois ou três. Mas se calhar daqui a dois ou três, se a sua gestão não fosse tão boa.
Ricardo, isto é um bocado como este vinho branco que estamos a ver, podíamos ver daqui a dois meses. Mas depois está bebido, está bem, já está encaixado. A gente vai bebendo, não é? Portanto, Fernando Castelo não se podia agraciar a si próprio. Fernando Castelo poderia agraciar, por exemplo, se fosse presidente, Marcos Rey. Teria todo sentido. E provavelmente até o faria. Não sei, nunca discuti assuntos desse detalhe com ninguém. Agora, a Jacinta também poderia ter sido agraciada, mas por Fernando Castelo, que entendeu que não. E, portanto, mudaram-se os ciclos. E, portanto, a Jacinta pode ser mais difícil para mim de perceber. Mas, do ponto de vista do contexto de pessoas com algo, de personalidades do Conselho que são conhecidas, enfim, no país e no mundo, a Jacinta está lá.
Sim, mas atenção.
Acabou de ser premiada agora.
Mas contra,
mas eu acho que a qualidade e a validade das condecorações dadas não está em causa. Fernando Castelo merece esta condecoração, se calhar mais que muita gente que já a recebeu,
claro.
Tal como Marcos Rey, e na minha opinião até a Jacinta, porque é de facto uma figura dentro da área dela, de uma área cultural, artística, aqui dentro da música.
Uma pergunta que eu tenho e uma dúvida, a conversa está-nos a levar aqui para um sítio que eu acho curiosíssimo, porque há aqui um dado que há uma semana foi levantado, ou falei aqui com alguém que me dizia que havia uma certa indignação num setor da sociedade ilhavense, porque o Ilhavense, o jornal, no seu centenário, não foi distinguido. E, portanto, que havia este desconforto numa série de pessoas. E há aqui uma leitura que vos peço, que é esta. Sendo as condecorações propostas, aprovadas em executivo, tendo nós o quadro que temos à mesa,
Quem é que propôs, quem é que decidiu, o que é que decidiu, consensualizado ou não? O que é que vos parece isto?
Bem, eu não, de facto, lança-te uma questão interessante e que pode ser válida, porque eu, de facto...
Porque aqui não há uma maioria absoluta.
Eu desconheço se isso foi uma proposta da oposição. Tenho sérias dúvidas.
Não sei se o foi.
Tenho sérias dúvidas. Quem nos ouça e se alguém tiver essa informação, que venha. Nós, infelizmente, ainda não temos aqui um dia destes. Havemos de preparar uma linha aberta para termos aqui 5 minutos entradas de intervenção do público.
Agora lembro-me de uma coisa que... Ainda há pouco tempo, há 15 dias, não foi? Não, talvez entre quando foi o, portanto, quando tu foste, enfim, empossado nos Rotary Clube de Ilhavo, e o Mel Assunção também foi homenageado e não sei o quê, é um dos clubes de Rotary mais antigos do país. E, portanto, se calhar mereceria também uma menção. Daquilo que eu li na altura, se foi agraciado, não vai ser agraciado outra vez, não é? Mas sendo, não é o mais antigo, mas dos mais antigos, tem 132 anos, não é?
Não, é o 26º aniversário só. O Rotary Clube é que já existe em Portugal.
Mas é dos mais antigos.
Nós fomos feitos pelo Rotary Clube. Isto é sempre um clube rotário que propõe o próximo. E, portanto, foi o Daveiro que nos propôs, de tal forma como, por exemplo, agora o Dilha propõe-se a apadrinhar um clube rotário em Vagos.
A pergunta, voltando ao mesmo, será que se esqueceram? Será que se lembraram e alguém vetou?
Eu continuo na minha, eu acho, sou honesta, é esta a leitura que faço do assunto, e assim que soube quem eram os agraciados, encaixei tudo isto nessa estratégia mais vasta. Eu acho que João Compular, que de facto é um político de excelência do ponto de vista da estratégia, porque ele sabe harmonizar. Portanto, não é por acaso para mim que ele dá estas condecorações a três opositores políticos, Fernando Cassoelo, Marcos Reis e Jacinta, num contexto em que ele tem uma maioria muito renhida e que precisa que PSD e PS estejam de mãos dadas com ele. E, portanto, há aqui duas... Há aqui uma dupla intenção.
Ricardo, mas eu tenho alguma dúvida, sinceramente...
Então achas que isto foi completamente ingênuo e inocente? Ingênuos temos sido nós.
Não, eu não, ingênuo não sou. Já tenho 52. É que... O problema, pode haver uma coisa que é uma estratégia, que eu não estou na cabeça do João Capular, e portanto não consigo saber. Agora, o que eu consigo imaginar é quando é uma coisa assim tão, aparentemente tão básica, que é, eu vou agraciar estas duas pessoas ou três, e depois umas ficam logo encostadas e as outras ficam todos contentes, que isso não acalma se não for uma coisa que seja entendida como uma coisa positiva. Ou seja, o PS, se entender que isto é uma manobra... Não vai gostar, hoje ainda não vai gostar, mas vai receber, como é evidente, porque vai receber.
Já recebeu. E muito satisfeito.
Muito satisfeito. Pronto, mas isso também não me surpreende, porque a pessoa, quando é agraciado, a não ser que sinta que está a ser instrumentalizado, ou instrumentalizada neste caso, pode até podia ir no limite, não é?
Ou pode engolir.
Assim, não, engolir, eu não quero. Eu não quero.
Ou pode engolir
e depois dizer que está muito contente. Agora,
Fernando, a pessoa disse que está muito contente com a sua nova vida.
Claro.
Para descobrir um mundo para além do...
Pois,
do,
mas isto é uma parte boa, que é o facto de a gente de vez em quando ter que sair de coisas, voluntário ou voluntariamente, que depois descobre que afinal, se calhar durante 30 anos...
Mas que é o contexto, um homem que esteve dedicado a este concelho durante 20 e tal anos, vai fazer a sua terceira recandidatura, aliás, a sua segunda recandidatura para um terceiro mandato, e que, de facto, como tu dizias há pouco, levou ou não levou pessoal, do ponto de vista pessoal, o que é certo é que se depois de um virar de costas destes, não é que lhe viraram a ele, não foi ele que virou ao Conselho, portanto chegou a uma altura e depois, ainda por cima, já falámos aqui do contexto, foi São Salvador, uma freguesia na qual ele tinha apostado muito neste último mandato, que lhe virou as costas. Sim, e que disse, não, queremos mudar de panorama.
Eu sei, mas é que
eu acredito que agora temos... que ele descobriu, perante essa traição, que para mim também foi uma traição, entendo-a como tal, foi uma traição.
O problema
foi uma traição.
Tudo quando a realidade... Isto é um problema de probabilidade estatística, que é... Nós estamos habituados, normalmente, a conseguir ter uma certa previsão do que é que vai acontecer no futuro, face ao presente, com base no passado, presente e futuro. E, portanto... Se calhar, e aliás já discutimos isto aqui, mas podemos voltar a discutir, porque de facto é uma coisa engraçada, é que se nós olharmos agora para trás, isto era altamente expectável, porque houve não foi abandalhamento, houve demasiada condescendência com o adversário. Sempre ganhamos em 24 anos ou 26, portanto não é agora que vamos perder. quando nunca se perdeu. Aliás, isto é um bocado como aos assaltos. Eu tenho visto umas coisas quando andei meio doente. Que é, quando é que um tipo é apanhado naquelas grandes fraudes e não sei o quê? É quando, ao fim da sétima ou oitava vez, que corre tudo bem. A seguir, da altura, já deixa uma impressão digital, já se esquece não sei de quê, já não foi ver onde estão as câmaras de vigilância e, de repente, pá, é apanhado. Porque...
Estamos aqui no Ocean's Eleven.
Não.
Eu entendo o que o Carlos está a dizer. É o conforto. Quando as pessoas se acomodam ou se tornam ou se ficam cómodas numa situação, desleixam-se.
Não, e quando, está, aqui, e quando é, já claro. Habituaste... Por exemplo, nós estamos aqui num programa completamente livre. Portanto, nós... Não, eu acho que o Ricardo também não, nem tu. Ninguém prepara nada. Porquê?
Ninguém
prepara nada, porquê? Porque não tem nenhuma consequência.
Não há agenda oculta.
Não há agenda oculta, nem sequer... se houver algum disparate, não acontece nada. Olha, foi um disparate, pronto, ok, até se calhar pode ser divertido, mas não estamos aqui para jogar em nada com nenhuma outra
pessoa. Por alguma razão, o programa se chama Flagrante Litro.
Exatamente.
Que é para nós termos apanhados aqui.
Além de que se quiséssemos um programa para dar trabalho, ele era chumbado de certeza.
Logo à partida.
Já ninguém queria dizer.
Nós só queríamos um programa que tivesse duas condições: bom ambiente.
Só falta aqui uma coisa que eu sei.
Um acompanhamento à altura.
E só falta uma coisa, porque eu sei que, vou dizer, não é politicamente correto, mas eu gostaria, mas não se pode, porque era poder fumar um cigarro. Pronto, aqui
mas aí é política da estação.
Não é do país.
Pronto, do país
pode,
também.
Não dá.
E estamos aqui num estúdio tão bonito, está tão branquinho, o Carlos
Quinha, para aqui
conspirar o ambiente.
Bonito, bem, já temos umas plaquinhas aqui à frente, não sei o quê.
Está com um investimento extraordinário em modernização.
Umas centenas de milhares de euros.
E a Europa que nos ponha à mão e nos ajude.
Exatamente.
Mas por acaso lembro-me agora de uma coisa engraçada, que agora para mudar um bocadinho de tema, é que eu ontem só vi o título, é que parece que o governo se enganou ou esqueceu de 200 milhões para os professores no orçamento. O Medina, do orçamento de Estado, faltavam lá 200 milhões, que foi preciso meter para lá. Para pagar. Não, vocês não leram notícias.
Mas o Estado tem-se esquecido dos professores. Eu até agora já que falamos disso, só muito rapidamente.
Eram só 200 milhões também, não é muito.
Dou-vos aqui também uma chega muito curiosa e partilho até para verem como é que as coisas estão no ponto de vista da educação. Eu, como vocês sabem, estava a trabalhar neste momento. Não estou, a vida seguiu outros rumos, já não estou a trabalhar na Jovem Educação. E recebi uma mensagem. O universo às vezes fala connosco. Portanto, eu vim-me embora porque
hoje em dia vim-me embora.
Tenho aqui outros negócios.
Não
é necessário. Simplesmente só para vos partilhar convosco, no princípio deste ano, portanto, eu tenho vida profissional, empresarial própria, tenho uma empresa chamada Matari Matrix, com a qual tenho trabalhado, que é minha, sou um dos sócios, e quando estava neste... Apesar disso, eu gosto sempre de complementar a minha atividade empresarial com o serviço público, o letivo. Eu gostei muito da experiência que tive no ano passado e que foi uma circunstância do Covid de ir dar aulas. Este ano pensava continuar, até como vocês sabem, os professores têm uma componente letiva minguada, portanto são aquelas 20 ou 22 horinhas, isso para mim dá tempo de sobra para outros empreendimentos, e eu este ano pensei, não, gostei tanto de dar aulas, vou dar outra vez aulas este ano. Acontece que inexperiente nestas andanças, na qualidade, porque não vou pelo concurso habitual...
Já podes concorrer outra vez.
Vou pelo...
Já viste?
Era isso.
Ah,
vou pelo, era isso que eu ia dizer.
Que é altamente vou injusto.
Claro. E o ridículo da situação, calma, que é... Vou na condição de que eles chamam um contratado, portanto eu não me lanço a concurso nacional, escolho as vagas que existem, a escola é que contrata, e eu proponho-me a elas. E no início deste ano letivo pensei, bem, uma vez mais gosto tanto de dar aulas, vou complementar a minha atividade empresarial com a atividade letiva. E candidatei-me a duas ou três opções que vi, uma delas, um horário interessante, para Ponte de Sora, daquelas coisas que nós nem pensamos muito bem, mas agora que reflito, o que é que eu iria fazer para Ponte de Sora?
Ponte de Sora, devias aproveitar para fazer um curso de pilotagem, de aviador. Tem uma escola
em Ponte de Sora.
E aí começarias uma carreira
de planar,
comercial.
E tinha até a vantagem também de, por acaso, tenho um amigo meu que também está a dar aulas para essa área.
E pensei,
não, juntava-se aqui, eu lá boleia comigo, mas juntava-se aqui um dois em um. Mas depois, quando saiu o resultado, mas também nunca pensei que fosse para Ponte de Sor que me iam chamar. Entretanto, chamaram-me.
Sabes que Ponte de Sor tem um clube que se chama Elétrico?
Não.
Um clube de basquete.
Mas, de basquete, ok.
E de futebol, chama-se
Elétrico. O que
Elétrico.
A gente aprende aqui.
Já lá vamos e guarda o basquete para mais daqui a um bocado, também quero falar de basquete.
Deixa-me
contar isto, que é para as pessoas saberem esta escandaleira.
Eu sei, mas é escandaleira.
Tu já sabes, mas pode haver muita gente que não sabe.
Escandaleiras aí.
Que que era.
Ah, pois é.
Portanto, a questão da contratação. Quando sai a vaga para Ponte Sorro, liga-me o senhor: olha, você está interessado em vir para Ponte Sorro, o diretor da escola. E eu abertamente disse-lhe: pá, poderei estar, isto é um horário completo, eu nunca estive para esses lados, mas quem sabe até podia ser uma oportunidade. E o senhor disse: mas olha, que isto é uma substituição só por um mês ou dois. Eu disse:
então não quero
estar, Deus me livre, para Ponte Sorro, para estar em um mês ou dois, ajustar a minha vida. Eu disse: não, está fora de questão. Então, olha, para nos facilitar a vida, o senhor vá lá à plataforma e rejeite a candidatura. E eu, que estava desinformado em relação a estas coisas, confesso, fui lá, naturalmente, para que ele passasse logo para outro candidato, para os miúdos não estarem, porque isto é uma coisa que está mal feita de origem. Porque
tu é que tens que fazer.
Eu devia ter aceito. Qual é o procedimento habitual? Eu aceitava a vaga em Ponte de Soura, ia lá, tomava, ia, tinha que ir, tomar posse e depois rescindia,
claro,
sem consequências. Ora, como isto está tudo mal feito, não. Portanto, e nisto estão os alunos, não nos podemos esquecer, 15, 20, 30 dias à espera de uma nova colocação, de um novo procedimento. Eu, para facilitar, cheguei lá e rejeitei a vaga. Rejeitei a vaga e recebo logo uma comunicação do Ministério a dizer que estava levantada uma penalidade porque nós não podemos rejeitar estas ofertas depois delas nos serem feitas. Oh, e, portanto, durante este ano letivo...
Não precisa.
Durante este ano letivo, não me poderia candidatar. No
nada
próximo
mais.
Vai a zero, e já podia, naturalmente. E eu, felizmente... tenho outra vida e depois de participar as obras, essas coisas todas, portanto não fiquei muito preocupado com o assunto, mas fiquei preocupado com a ética e com a causa subjacente, de maneira que até contatei o Ministério da Educação a dizer assim: então, meus senhores, vocês estão sem os alunos estão sem professores, isto está mal feito, está tudo montado para que eles estejam, não devem rever esta questão. Responderam-me, aliás, mais que uma vez que eu insisti, me responderam: a lei é assim, portanto não é, pode ir até ao final, até ao finalidade. Qual é o meu espanto?
Quando
depois do PSD ter andado a fazer barulho no Parlamento de que há 20 mil alunos sem professores, recebo um e-mail do Secretário da Educação, Secretaria de Estado da Educação, a dizer: excelentíssimo senhor, está levantada excepcionalmente a sua penalidade. Eu pensei assim: muito obrigado, agora que vos é conveniente, já está levantada a penalidade. Portanto, a hipocrisia com que a educação tem sido trabalhada em Portugal.
Pois,
fica aqui esta partilha.
Muito bem. Eu vi a notícia ontem, acho que foi ontem ou anteontem, já não me lembro agora exatamente se foi ontem ou anteontem, mas isto levanta três questões. Uma tem a ver com o que o Ricardo disse há pouco, que isto depois levanta um problema com os professores. Aliás, ele está a dizer o mesmo que eu penso sobre os professores, é que ele tem uma vidinha santa. Porque ele diz: epá, eu 22 horitas ou 22, epá, consegui fazer tudo o resto. Os professores dizem que não.
Também há componente coletiva, não esqueças disso.
Não, tu é que disseste.
Os testes não se corrigem sozinhos.
Mas não fui eu que disse, fosse tu. Tu é que disseste que com 20 ou 22 horinhas tu podias encaixar outras coisas. E eu também acho.
Mas dentro dos limites,
certo,
dentro dos limites que existem.
Isto não se pode generalizar.
Sim, há pessoas.
O Ricardo teria que precisar do emprego, do salário, ter dois filhos,
naturalmente,
bem,
felizmente.
Pois, mas é que,
por isso é que eu digo que felizmente não estou nessas circunstâncias, mas isso estivesse.
Não, mas o,
tinha
não,
que ir aqui para Ponte Sor para dois meses?
Não, você não percebeu o que eu estou a dizer.
Provavelmente vamos ter uma baixa logo a seguir.
Carlos, não!
Só esta questão da rescisão é ridícula. Quer dizer, eu ir lá e dizer que não quero esta vaga.
Eu fiz anos antes.
Pois é, verdade, temos que dar a benesse do aniversário.
Este argumento é um jogo sujo, mas limpo ao mesmo tempo.
Ele está a jogar, anda a aprender alguma coisa com o nosso novo presidente da Câmara. Oh, Carlos, tu não é negócios. Olha que eu estou de olho.
Não, não, não. Não, eu estava a dizer o contrário. Eu estava a dizer que o Ricardo disse, foi eu que disse, ele é que disse, e eu só estou a citá-lo. De que um horário de 20 horas ou 22 de aulas, que é pequenino, dá para fazer outras coisas. É um facto, também acho que sim.
Nada.
Calma, as pessoas é que acham que não, que são muito subcarregados e sobrados de trabalho. Mas depois, pronto, isto é um comentário à flagrante delito, para brincar, que é para as pessoas que eu sei para dizer que eu já dei aulas também. Isto é que aquilo é uma vida santa. Relativamente, na altura era, tipo, a pessoa dá 20 horas de aulas, que era de manhã, e tem de estar toda ali à noite.
O qual é que não estamos nas redes sociais, senão já estava a levar.
Ah, não tem problema nenhum, eles sabem onde é que eu estou. Pronto, esta é a minha opinião, sempre tive, mantenho, que é uma vida santa comparada com outras vidas. E claro que depois há um certo desgaste, mas, enfim, faz parte...
Sabes que eu agora até pensei que ele ia dizer outra coisa, e assustei-me.
Não, é só dizer isto.
Mas vida santa, vírgula, para quem dá aulas... na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vírgula. Só quando se leva a sério a profissão.
Exatamente. Quem leva a sério, pois aquilo, e quem gosta de complicar, pois, ok. Mas aqui há uma questão com esta alteração da lei. É que esta alteração do regime de exceção vai
eu sou completamente contra, porque houve pessoas que não concorreram, só concorreram a horários completos, que não ficaram, e portanto agora dizem, eu ia dizer uma coisa que não posso, com um F grande e com três aspiras, assim, então, que porra é esta? Então, se eu soubesse disto, não tinha concorrido, e não tinha ficado com 10 horas, ou 5. E agora, que faltam professores, agora, olha, faltam... tivessem pensado nisto antes, não se pode alterar, a meio de um jogo, a regra...
Neste caso, o jogo é o ano letivo.
É o ano letivo.
É o ano letivo e todos os alunos, porque eu vou ser honesto durante este episódio. Mas sabes qual é o meu pensamento? A minha primeira reação...
Foi logo pensar assim, isto é uma estupidez, porque, das duas, ou pensavam antes, ou então aceitam a asneira, os alunos ficam com menos de horas de aulas... Também ninguém morreu, porque no Covid também ninguém morreu, ok?
Mas é que, infelizmente, a coisa é mais complicada. Portanto, eu quando recebo este e-mail do Ministério da Secretaria da Educação, penso assim, bem, era o que mais me faltava, quer dizer, então agora, quando eles precisam, eu já posso ir dar aulas. Mas depois acabei por fazer uma reflexão interna, e partilho convosco, até aqui publicamente, que isso até poderei ainda ir salvar uma turma ou duas. Porque chega a uma conclusão que é, realmente, nós estamos no final do ano letivo, há alunos que estão... sem aulas até agora praticamente. Quer dizer, estamos a falar de miúdos que a educação já está como está, que é indescritível, para quem lá esteve sobretudo. Muito mais nestas circunstâncias. E, portanto, o Estado, o mesmo professor, que neste caso seria eu, mas devia ser outro, o mesmo professor que o Estado entende castigar porque lhe quer mandar na vida dele e mandá-lo para cascos de rolha com o horário e com o tempo que lhe apetece, é agora o mesmo professor que, por amor à camisola, e eu vou vestir a minha, provavelmente, se calhar vai salvar uma turma ou duas dessa desgraça.
Pois, mas é que
o
mundo
não é assim, mas não é tão fácil. Mas nós estamos, pós 3 anos de Covid, há alunos que estão há 3 anos sem aulas.
Não sei, mas eu não estou a dizer mal das pessoas, nem dizer mal, nem bem. Eu estou a dizer é que o raciocínio das pessoas não é este. Que é, o raciocínio é este. Tu tens uma regra, e a regra foi estabelecida num período de um ano. E, portanto, se a regra for alterada, vai, em termos do ponto de vista até da educação, educacional, de uma civilização, é, epá, eu fui um estúpido. Eu aceitei um horário de 10 horas e não devia ter aceito, porque agora os outros que não aceitaram, porque não precisaram, ou porque não têm visto, lá, whatever, agora vão ficar com o melhor horário que o meu. O que é completamente injusto.
Sim,
então,
ou se
voltava
dúvida,
a baralhar tudo outra dúvida. Vez, ou então era preferível. Porque o que é que um miúdo dos miúdos, não, se calhar não pensam nisto? É pensar assim: olha, este país, ninguém consegue perceber nada, como é que se estabelece uma estratégia. Que é, das duas, uma, ou nós fazíamos estas contas antes e sabia-se exatamente quantos alunos havia e quantas pessoas eram precisos, e era muito simples perceber que as pessoas que existiam não chegavam. E mudava-se a regra no início e dizia, pá, olha, você escolhe o que quiser, ou pode ir a esta, ou pode ir aquelas, ou não. Porque a regra é que tu tinhas que concorrer a horários completos, certo? Não podias concorrer a uma parte, que é uma coisa que eu acho que é absurdo. Eu posso concorrer ao que eu quiser, e depois ou me calha ou não me calha. Não. E tu ficaste logo de fora, ficaste bastante aborrecido e com razão. Agora, tu seres chamado a seguir, também ficas aborrecido pela razão contrária. Ai, agora que precisam de mim. Mas o mundo é assim. É quando alguém precisa de alguém, é que a vais chamar.
Mas gostei desse conceito.
É um conceito
aqui trazido pelo Ricardo. Salvar alunos foi a expressão, não é, Ricardo?
É mesmo salvar alunos, porque eu tive essa experiência, como digo, já no ano passado. No ano passado, sim. Eu tinha vindo, como vocês sabem, de Itália, meteu-se o Covid, não tinha trabalho na gestão cultural e artística, queria montar a minha empresa, mas também dentro desta área era complicado porque estava tudo parado. E foi nessa missão, ou nesse sentido de missão, quando me apercebi que havia, não sei quanto, eu sou licenciado em História, apesar de ter formado depois mestrado em gestão artística, mas nunca tinha ido dar aulas, porque nem nunca tinha passado pela cabeça, confesso, ir dar aulas. Mas quando chego, estou em casa, não é? Felizmente, como tu dizes, há malta que tem contas para pagar, eu tenho algumas, mas tenho alguma folga, felizmente tenho essa benesse. Mas pensei assim, bem, porque é que eu hei de estar em casa, à espera que passe Covid, se posso ser útil ao Estado, e sobretudo não é ao Estado, que é ao Estado devo-lhe pouco, mas se posso ser útil a alunos que estão a precisar de progredir. E quando fui dar aulas no ano passado para Sintra, foi precisamente nesse sentido. Havia turmas sem aulas há meses. E senti uma grande gratidão, sobretudo dos alunos. O Estado nunca me mandou, além do cheque, mas ao final do mês, nunca me mandou um pedido.
Mas eu queria dizer uma coisa que
nunca
me
mandou
agora,
um pedido a agradecer nada.
Não,
atenção.
Mas agora...
os alunos ainda hoje me agradecem. E isso para mim é que tem valor.
Claro. Mas eu ia dizer uma coisa que me esqueci, porque eu não gosto de puxar aqui um bocado também os meus balões, que é, eu já, se calhar há 10 anos para cá, 10, talvez ou mais, que eu dou aulas
não dou aulas, tipo, dou algumas aulas, não é?
Seminário, pois.
Não, seminário, não é só seminário.
Uma espécie de
módulos,
bacana,
módulos.
Não, dou uns módulos dentro dos mestrados, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e na UTAD. E há mais de 10 anos que deixaram de ter dinheiro, que eu não recebo nada. Eu vou lá para o bono, desloco-me para o bono, dou as aulas, acompanho e...
Eu tenho a impressão que esse é o próximo passo do Ministério da Educação.
Mas é que não posso.
Tenho de receber também uma missiva matinal da Secretaria de Estado a convidar-me para dar aulas para o bono.
Não, mas a
mim não... Senhor professor, se não se importar de vir dar aulas por caridade,
já
só falta isso.
Não, mas não é isso. Não é convidado. É por uma questão de gratidão. O problema que nós temos hoje também é esse. É tu pôres professores que não têm informação específica numa determinada área, em que eles ficam com um problema nas mãos, e eu conheço os problemas, e portanto digo, pá, olha, não há problema nenhum, eu vou aí, também costumo ir ao Porto algumas vezes, mas há uma empresa, ajustamos o horário, e eu aproveito e dou, tipo, a única coisa que eu peço é para me comprimirem aquilo em módulos de 4 horas. É para não ir tantas vezes, não é? Porque já que não recebo nada. Porque também dar aulas é uma coisa... Para quem tem outros trabalhos, que é o meu caso, e não precisa, é uma coisa bastante estimulante. Primeiro, a gente conhece pessoas novas, transmite conhecimento, eles melhoram, e também é uma forma de
até de scouting, também, pode estar ali de olho em pessoas que sejam interessantes,
exatamente,
para projetos futuros, ou que tenham capacidade.
Aliás, eu ainda tenho na sondar nos Centros da Católica, ainda sobram para aí, se calhar, 10% ou 15% dos técnicos de campo foram alunos daqueles cursos de nível 5. Foram meus alunos, eu era tipo olheiro, os melhores venham para cá e ficaram a trabalhar lá, e grande parte deles ainda trabalham hoje.
Claro,
então, ao fim de 15 anos continuam lá. Portanto, é uma forma, no fundo, não foi com esse objetivo que eu queria dar as aulas, porque na altura essas aulas eram muito, foi na altura ainda se calhar do cavaco.
Mas tudo isto parte de há pouco estás a dizer, aquela história dos milhões que não foram alocados à educação.
Sim, 200 milhões.
Porque há pelo tudo que hoje nos escapou, mas também tivemos entre este programa e o último
orçamento.
A aprovação do Orçamento de Estado, que é uma coisa extemporânea.
Não, foi no Orçamento, mas... é que se descobre que havia lá um buraco de 200 milhões que depois faltavam.
Mas antes disso, o tema que apaixonou o país, Zelensky falou para a Assembleia da República, nos ecrãs gigantes,
sim.
O PCP saiu, depois veio no final só para o comentário, para a análise política. E quem tem Facebook sujeita-se a estas coisas.
E o PCP
foi assim, um castigo muito durinho.
Isto é assim, quem gosta poderá ver aqui, eu sei que há muita gente que tem opiniões de que se de facto a participação do senhor teria grande validade, se a participação, se é bom ouvir um lado, não ouvir os dois, quer dizer, eu pessoalmente acho muito bem que o senhor tenha vindo fazer a sua comunicação, nós toda a gente tem que estar, ou deveria estar solidária com a causa, porque uma guerra, independentemente das partes, é uma coisa horrível, e ter um testemunho no qual possamos auxiliar o país, que na verdade, independentemente, eu já disse isto aqui no passado, há um mês ou dois, quando discutimos a questão da guerra, de que nunca desculpando um ataque bélico e aquilo, portanto, que é um assalto à integridade territorial ucraniana, isso não tem justificação, não se justifica e não se desculpa como o PCP tentou fazer até agora. Não é dizer que, ai não vou condenar o assalto militar, entre aspas, porque a ONU isto e a América aquilo. Bem, são duas conversas completamente diferentes. Uma coisa é o pressuposto de se de facto há provocação, se de facto a NATO tem estado bem, se as guerras americanas tiveram validade. Isso é uma discussão que se deve separar, no meu entender, porque pode-se discutir e deve-se discutir, e eu até sou muito, como é que é dizer, compreensivo em relação a alguns desses argumentos. Mas dividindo os dois tópicos. Uma coisa é a validade dessa situação, outra coisa é usar isso como justificação para uma inventiva militar. E, portanto, eu entendo que o Parlamento, pelo menos na minha ótica, queira ou tenha querido ouvir um comunicado ou comunicar-se com o presidente ucraniano. Agora, o Partido Comunista até poderia estar contra isso. Tem essa legitimidade. Eu sou pela liberdade de expressão. Agora, sou pela liberdade de expressão de qualquer forma. Aquilo, para mim, o Partido Comunista não tinha direito, era de se levantar e ir embora nestas circunstâncias. Mostra primeiro sintomas de um partido, já todos sabemos, que está moribundo. Quase não tem razão de ser. Portanto, defende causas que já pouco interessam, tem os seus... Aliás, o Partido Comunista tem algo a responder, que nunca veio falar sobre isso tacitamente, que é a sua razão de ser está tão espartilhada que temos uma parte significativa do eleitorado comunista a votar nas últimas legislativas e nas últimas autárquicas
no Chega.
No Chega.
Portanto, aquilo é um partido.
Extremos,
há muitos anos que vive de um protesto sem causa e dá-se estes luxos e foi severamente criticado. Nas... E é engraçado, até do ponto de vista tático, eu não consigo perceber. Há quem diga que isto é quase uma manobra, eu vi uma expressão muito engraçada. É um suicídio político, quer dizer, numa situação em que já tiveram, aconteceu o que aconteceu nas últimas legislativas, temos grandes figuras do PCP a ficarem de fora, mais a perderem os seus bastiões políticos. Dão agora, não é um tiro, é um tiro de bazuca. Eles lançaram um míssil, se calhar inspirados pela guerra, mas lançaram um míssil ao próprio pé.
Epá, não sei. É assim, eu do PCP já nada me surpreendo. Porque do ponto de vista, digamos que é politicamente correto dizer que eu tenho alguma dúvida, não estou a dizer que sou contra, antes pelo contrário, não é ser contra, tenho alguma dúvida se, tendo em conta que o presidente da Ucrânia já tinha falado na Comissão Europeia, e já tinha falado noutro sítio, se o Parlamento português é o palco, no fundo, entre aspas, não tem mal nenhum, aquilo no fundo é um comício. Portanto, a pessoa vai falar, vai dizer o que é que quer de Portugal e vai dizer que quero o vosso apoio e quero armas e quero que vão para lá ajudar-nos.
Portugal, de alguma forma, também estava a precisar de lavar as mãos depois daquilo que
ele claro,
tinha.
Muito bem.
Ele já tinha
mas olha, também disse.
Bem, mas calma, agora.
Mas também disse tanta coisa, parece que não ouviram. É. Uma das coisas que eu acho que ele deixou bem claro é que não queria lá ninguém para tirar fotos. Queria dinheiro e armamento. E esta semana está-se a discutir irem para lá não sei quem, uns deputados. Deves ter visto isso, Carlos. Esta semana
e ele convidou o primeiro-ministro também para ir.
Bem, mas ele vá qualquer coisa com ele. Não me parece que o Costa vai intimidar ninguém.
Mas isso. A conversa de café, que não tem mal nenhum. Já vimos aqui nos outros programas, no outro programa, que não tem mal nenhum programa de conversa de café, que é, de facto, ele veio pedir uma coisa que nós não podemos dar. Não queremos dar, podemos dar, mas não damos porque ninguém deu. Que é dar armas e mandar para lá o exército. Não, não vai. E, portanto, no fundo...
Mandar armas mandam, mas quem as tem?
Quem está aí? E nós também não temos, nem para nós. Temos, está tudo um bocado mal para cá. Portanto, a participação em modo comício do presidente da Ucrânia, que eu não tenho nada contra, tenho alguma dúvida que qual é o presidente que vai ir. Porque a partir do momento em que estás uma vez, é possível tem que depois manter o mesmo registro. Que é para outras situações do mesmo tipo. Que é uma situação de guerra, etc, 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 tendo em conta as condições
todas. Eu creio que foram fazer um levantamento sobre o histórico do PCP nessas saídas estratégicas.
Eu não estou a falar do PCP, falar...
Não, eu estou agora só a referir-me a essa questão. E, portanto, teria acontecido com uma visita de Ronald Reagan e, creio, numa visita de Estado do Rei de Espanha.
Sim,
em ambos os casos, o PCP
levantou-se isso daí, o que mostra um desrespeito pela democracia, sim, pela institucionalidade e mostra um grande desrespeito para a Assembleia da República. Atenção.
Está bem, mas tu disseste há bocadinho, eu registro e concordo, é uma posição, da estratégia, lógica da liberdade de expressão, é uma liberdade que eles têm. E depois as consequências são tiradas por eles próprios.
Eventualmente, há aqui um dado também que é interessante, muito embora para falarmos neste programa.
Mas eu queria dizer uma coisa sobre isto que é importante, porque anteontem, até era para partilhar convosco, vi aquela coisa do Marcelo, que ele acha que nós somos todos, pronto, somos todos um bocado manipulados. Que é, quando sobre a visita do presidente, do António Guterres, ia aos dois sítios e, portanto, tinha que escolher onde é que começava. Ou ia primeiro à Rússia, a Moscou, ou ia a Kiev. E, portanto, ele diz uma coisa que é daquelas coisas que é... Ele ia ser preso por ter caminho por não ter.
Sim, porque foi criticado. Não.
Exatamente. Mas depois o Marcelo faz essa coisa que é... esta que nós somos todos um bocado idiotas. Que é, se eu fosse primeiro à Ucrânia, depois o último a ouvir era o Putin.
E portanto, já estava com uma bias muito grande em relação a ele. Já não levava
ao contrário. Não, a verdade não é esta. É que se ele fosse primeiro à Ucrânia, o Putin não falava com ele, ponto final.
Pronto,
é
exatamente. Ele estava
a ver a história. Não é cá a história. De que
ela disse que nós precisamos que pare. É a Rússia, não é a Ucrânia. Portanto, fazia todo sentido. Fazia todo sentido que ele vá primeiro à Rússia.
Não, mas é que.
Claro, exatamente.
Mas é politicamente correto. Não pode ser letra do Marcelo que é preso por ter cão. Não é preso por ter cão. Ele só podia ter ido primeiro à Rússia. Ponto final.
Ele não foi preso por ter cão. Ele foi mordido.
Foi mesmo
mordido. Por estar na ONU quando o mundo achava que ele devia estar já no leste.
Sim, não foi lá fazer nada.
E foi. Agora foi fazer esse caminho que toda a gente achava que ele devia fazer.
Mas devia ter feito e, toda a gente achava.
Já agora deixem-me fazer esta pergunta. Se têm visto e ouvido as declarações, eu hoje de manhã comentava aqui com uma colega que esta é a minha visão pessoal da presença no terreno. Pode-se criticar Guterres pela capacidade de intervenção, de decisão, pela firmeza, por tudo. Mas hoje, quando vi declarações, e estava a vê-las de manhã na televisão, o homem certo, no lugar certo, com o discurso certo, com o toque emocional, com a carga necessária, ou seja, aquele é o registro de um líder de Nações Unidas, não é? Que está a ver a desgraça que está a ver aos pés.
Mas isso estamos todos a ver, o problema.
Sim,
é
mas transmiti-lo não é para toda a gente.
Não é para toda a gente.
E com esse peso político.
Mas se nós olharmos. Imaginemos um Putin é insensível a qualquer tipo desse tipo de...
Faz uma metáfora. Um cão raivoso não se conquista.
Não se conquista
levantando-lhe a mão a dizer que se lhe vai bater. O mais provável é levar-se a seguir uma bruta dentada. Um cão raivoso,
aliás,
um
cara com uma salsicha
ou com um bocado
assim,
de bacon, e assim
vai dizer uma coisa que eu acho que é um absurdo. Quer dizer assim, um embargo, enfim, o corte da energia, do gás à Polónia
e a Arménia.
Eu por acaso só dei por ela para a Polónia.
A Moldávia
também.
É evidente que era uma coisa que o Putin tinha que fazer, que a gente concorde com ele ou não. Que ele tem que. A questão é, não, eu acho que não tem razão nenhuma. Pronto, ok. Mas tendo em conta que ele tem uma missão, que é aquela, ele vai fazer tudo o que puder para prejudicar a vida da Europa. E portanto, se puder cortar. Que não é violento, é cortar o gás. Pronto, okay.
A pergunta de um milhão é: onde é que está o homem que aquele homem ouve?
Onde é que está? Se calhar, temos de brincar aqui um bocadinho, porque parece que ele ouviu mais ou menos bem o Trump. Ele ouviu mais ou menos bem. É uma pessoa que tinha algum, ele tem alguns.
Não sei se ele ouvia, eu acho que ele.
É a política faz de conta.
Eu acho que ele via ali, perdoe-me a expressão, um destrambelhado do lado de lá. Deixa-me ter cuidado, que eu aqui tenho que ter cuidado com o que faço, porque está ali.
Este
é mais maluco do que
não,
eu.
Não é isso. O problema que nós temos é um problema. Quando é com as guerras, ou seja, um gajo maluco. É, como nós não sabemos o que é que ele vai fazer a seguir, nós não temos noção do que é. Do que é bluff, do que é a realidade. Portanto, como não se consegue perceber qual é a dimensão da ameaça, quando ele diz agora, quem ajudar a enviar armas para a Ucrânia é um perigo para a Europa. Pronto, ouvimos isto do Putin e fica toda a gente assustado. Porquê? Porque não sabemos se é bluff, se é verdade. Pode ser verdade, pode ser um bluff. E como ninguém sabe muito bem, fica tudo com o pé atrás. Tipo, epá, vamos ser assim um bocado cautelosos nesta abordagem com uma situação intolerável, como a invasão da Ucrânia, entende? Com um conjunto de mortos, com não sei o quê, com tudo que está a acontecer. Portanto, ele está a jogar um jogo que é o jogo de intimidação usando uma imagem que nós temos dele. Este tipo é maluco, é incontrolável e pode fazer tudo. E a partir daí ninguém quer correr o risco de ser o primeiro a dizer, então vamos lá ver. Porque pode ser verdade ou não.
Eu acho que não é,
mas não se sabe.
Sim, é aquilo que tenho dito, nada justifica a invasiva. Agora, ele é maluco, sem dúvida, pelo menos já disse aqui no passado que entendia que era. Agora, não podemos também descartar, e portanto quando eu critico o PCP, acho que é porque é um partido que não é capaz de fazer essa leitura e de tacitamente dizer isto está errado, olhar para o que está podre e dizer isto está podre. Independentemente, se calhar do outro lado da maçã, também haver qualquer coisa de podre.
Ou então o PCP está a dizer aquilo que tu dizes. Cuidado com o cão raivoso.
Não lhe batam.
Também pode estar a tentar dizer isto.
Sim, tem lá aquele
mas é que o PCP podia fazer, exatamente.
Mas não sabe a dizer.
Ele não consegue. Não, mas é que é aí que eu entendo que o PCP está comprometido, porque não custava nada, ainda que até lhes caísse mal. Fazer, há muitas especulações sobre porque é que está comprometido. Agora, não nos custaria nada, penso eu, fazer uma leitura mais genuína, dizer assim, à guerra,
houve aqui...
Exatamente.
Foi apontada com os seus negócios com a banca russa.
e outros terão, mas também isso é uma andota, porque quer dizer, já que vamos agora saltar de tópico,
a gente tem.
O Macron, mais negócios que a Marine Le Pen deve ter com a Rússia, deve ter o Macron, que tem feito um monte de negócios, inclusivamente é o principal.
Estamos a falar de empréstimos pessoais, é outra coisa.
Pronto, é outra coisa, mas,
é coisa pessoal, pronto.
Mas se calhar em escala pequenininha, Macron, uma escala mais grande,
um T1
nos subúrbios, ao contrário do Macron, que para manter uma França com uma certa ilusão, tem evitado, como vocês sabem, uma das maiores dependências que nós temos em relação à Rússia, deve-se ao facto da França não deixar passar o gás de cá para lá, que é o responsável por isso. Portanto, isto agora convém tirar aqui outras análises.
Ricardo, o problema é que isto começa com uma, hoje em dia, isto parece uma coisa, uma aberração do ponto de vista de raciocínio, que é, nada, e é verdade, nada justifica uma invasão. Que é uma coisa que nós não...
Mas é isso que o PCP não se atreve a dizer.
É uma coisa que a humanidade não tem parado de fazer durante 2 ou 3 mil anos. É invadir outros. É invadir ou reconquistar ou conquistar. É uma coisa que faz parte, está na genética.
A escravatura também estava na genética da humanidade e deixámos de praticar, salvo seja, que é no sítio onde ela deve acontecer.
Agora, agora até em Espanha.
Mas não aceitamos, não aceitamos.
Não estou a dizer que não aceitamos. Estou a dizer que com todos os países que existem, não há nenhum que não seja assim, resulta de uma conquista ou uma reconquista, de uma invasão ou de uma de reinvasão ou de uma... Nós próprios, pronto, os espanhóis, quer dizer, no fundo, nós estamos hoje a olhar para o nosso modelo de organização e de mentalidade, se calhar do homem, que é o homem é incapaz, digo eu, a maior parte, de não querer perder e querer sempre mais. É uma coisa que é um bocado bizarro.
Para mim há um grande culpado nesta... Há uma grande culpada nesta guerra e tu aqui vais concordar. Somos ambos fãs do professor Jordan Peterson. Há uma grande culpada nesta guerra. E engraçado que não é para o Jordan Peterson, porque nós já temos feito essa leitura, está gravado, já a fazíamos no discurso direto e por uma razão somos bons amigos, mas estamos aqui até de quadrantes, que se calhar agora estamos cada vez mais próximos, mas pronto, é outrora a representação de quadrantes políticos diferentes, mas ambos sempre identificámos, penso que é este o ponto, sempre identificámos um grande perigo, que é a ideologia. A ideologia é perigosíssima.
Claro,
a ideologia é perigosíssima. E o PCP sofre de ideologia, é um mal pesadíssimo. O Sr. Putin sofre de ideologia, que é um mal pesadíssimo. E talvez possamos discutir ou não. E nesta semana passou uma grande reportagem, mas é curioso, como só passado não sei quanto tempo da guerra, é que passa uma grande reportagem também a identificar. E eu não estou a dizer, lá está, critico o PCP, não quer dizer que esteja a ignorar o lado de lá. Em que sentido? Só esta semana é que saiu uma grande reportagem, não sei se no fim de semana, penso eu, a propósito do batalhão Azov e dos problemas ideológicos que também existem na Ucrânia. Se eles têm responsabilidade, se serviram como uma espécie de acendalha para tudo isto, essa é uma discussão que pode ser feita.
Claro.
Mas que não desculpa a invasão, quer dizer, os espanhóis até podem entender que nós estamos a governar mal Portugal, não nos dá direito de entrarem por aqui adentro.
Quer dizer, direito dá, depois dá um problema.
Era o que mais faltava, eles têm um histórico e ainda se lembram da paz.
Eu sei, lembram-se de tudo, mas a questão que está em cima da mesa...
António e Pedro nunca permitiriam tal.
Nunca. A questão que o Ricardo está a colocar é uma questão interessante, que é, assim, toda a gente pode tudo, Depois pode levar é com a chapada que levar, ou enfim... Depois, aquilo, a grande questão que eu estou a tentar falar com um amigo ao fim de, sei lá, 8 da noite ou 9, estava a dizer: eu tenho alguma dúvida que nós só vamos saber o que é que se passou com esta história da Ucrânia e da Rússia daqui a 30 anos. Exatamente, as conversas que houve, as negociações anteriores, as tentativas de conciliação. Tentativas de renegociação.
As verdades e as mentiras.
Ou seja, o que nós sabemos é aquilo que nos mostram. CNRs e por aí fora. E o que eles vêm dizer. Agora, o que é que aconteceu antes e durante e porquê?
Há aí uma história, na tua opinião, ainda escondida.
Não, eu acho que há sempre uma história escondida.
A esse propósito, e porque temos pouco tempo, estamos a 5 minutos do final, não é o dia ainda hoje em que vamos discutir a qualidade dos comentários desportivos nas transmissões desportivas, porque o público vai para a rede social dizer: isto é uma vergonha, pá, eu tenho que cortar o som porque eu este jogo não consigo estar a ouvir com estes sujeitos aqui a falar, estes gajos aqui a falar. E também há o mesmo em relação à política, comentadores, generais, especialistas.
Ah, isso é magnífico.
Quem é que vocês gostam? Eu não vos vou perguntar a vossa crítica, a dizer este é mau, aquele assim, aquele assado. Quem é que vocês gostam de ver?
Eu posso sintetizar, se tu me permitires, a minha opinião. A coisa está de tal forma que talvez a CNN e a CMTV, enfim, tudo isso que eu poderia ou não colocar aqui no mesmo saco, talvez pudessem ter vindo ao Carnaval Tardio, que foi feito agora em Valdílhavo, e talvez o Tino de Rãs estivesse muitíssimo mais qualificado para fazer o comentário político e desportivo em Portugal. É a minha opinião, sinteticamente.
Mas porque o Tino fez
pão, pão, pão com manteiga é tão bom.
Pois, assim, eu não...
Qual é o canal da preferência, Carlos?
De televisão?
Sim.
É o YouTube.
Não, 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 é o YouTube.
Não, não, é assim, eu já tinha dito aqui, se não disse, vou dizer agora. Eu não vejo televisão, pronto. Ou seja, eu vejo televisão para ver coisas muito específicas, tipo séries e... Não, portanto, não vejo...
És como eu, vejo a televisão quando ela passa.
Quando ela passa...
Passa e,
portanto,
por ti.
Não vejo, ela está lá parada e, portanto, eu não vejo televisão no sentido. Portanto, eu procuro, eu uso o YouTube, vejo Netflix, vejo algumas séries e portanto, não vejo...
Fica sabendo que até já deu discussão lá em casa.
Lá na minha
eu já disse ao meu pai que isto é uma série assim, mas é uma coisa impressionante, é que a CNN, este episódio de guerra, parece uma série de guerra que nunca acaba.
Sim, mas
estás sempre a ver, é o que eu lhe digo, estás sempre a ver o mesmo episódio, todos os dias passa o mesmo episódio.
Isto é um bocado como os incêndios de petróleo. Uma vez estava num café, num sítio qualquer, já não sei onde, e durante 4 horas havia uma pessoa a comentar os incêndios, 4 horas seguidas, CNTV. Portanto, eu não vejo televisão agora. Mas vou procurar, sei lá, vou procurar pessoas que eu acho que são importantes para falarem sobre o 25 de Abril, sobre a biblioteca, sobre...
Não tinha tido azar a ver. Dos azares, tens sempre que procurar canais com tradutora.
Não, 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 não. Olha, ainda ontem estive a ver uma coisa muito interessante.
Mas porque tens formação na língua russa?
Não tenho nada.
Mas olha, voltamos à questão de que falávamos aqui há um mês, talvez neste programa, de surfar na miséria alheia. Lembras-te de falarmos aqui dessa expressão que utilizei aqui,
sim,
surfar na miséria alheia? Qual é o meu espanto? Já não sei se foi antes ou depois disso, talvez tenha sido depois. Quando entro na Bertrand, é FNAC, perdão.
Sim,
peço desculpa às marcas. Quando entro na FNAC e mal se sobe a escadaria, tem aquela grande secção de livros que são os best-sellers de novidades. Bem, todas as primeiras prateleiras eram de José Milhazes. Mas para mim também está a surfar na miséria alheira. Quer dizer, foi preciso vir uma grande guerra, que é uma desgraça, para eles estarem todas as prateleiras em todos os canais de televisão.
Também foram mais na Rússia, não é? E a escrever sobre a Rússia, portanto...
Mas o sentido de oportunidade, bem, é assim que se fazem fortunas. É assim que se fazem fortunas.
Opa, mas é correcto, de vez em quando, tem uma coisa de bloco de esquerda. De vez em quando, que é? Então, a malta aproveita e manda um livro. Quando isto está em alta...
São os editores
que metem aquela porcaria. E agora é uma altura boa para vender, para as pessoas comprarem. Portanto,
e para andar em conferências norte a sul do país.
Em todo lado.
Ele deixou de fazer programa no estúdio e agora tem que estar em Coimbra, em Matosinhos, em Aveiro e fazer o direto da noite.
Sim, depois aquilo vale o que vale e que depois...
É claro que depois isto também tem o reverso da medalha, não é? É que o homem das barbas, por exemplo, apara o cabelo e a barba e alguém vai dizer: ó Milhazes, epá, isso não é o Milhazes.
Não fica bem, já não estás qualificado para falar da Rússia.
Já não está.
Falta-lhe aquele Stalin, Lenin, claro. falta-lhe um toque.
Há o lado imagético de tudo isto.
Mas antes de terminar, permites-me aqui lançar só uma. Tenho duas coisinhas que eu gostava antes de fechar o programa. Vamos ao âmbito nacional antes de irmos ao âmbito local. Muito rapidamente, uma análise muito rápida, falando de televisão, de uma coisa que vi esta semana e que, não sei se o Carlos viu.
Televisão não deve ter visto.
Mas talvez tenha passado este acontecimento. Eu não sei se foi no domingo, se quando é que foi, que no programa da Judita, já não sei, esteve o André Ventura. Teve o André Ventura, é mais uma grande entrevista, e que volta a bater aqui num aspecto que já temos tocado, que é: querem combater o André Ventura com aquilo que dá poder ao André Ventura. Até não posso deixar de notar que continuam a jogar uma estratégia medonha que só beneficia o André Ventura. Eu tiro-lhe mesmo o meu chapéu, porque ele esteve muito bem. Quer dizer, a tentar indicar, porque, por causa da compra da sede, estás a par,
Portanto,
o CDS não tem dinheiro para pagar a renda, portanto, depois daquela grande tragédia, e tu ainda por cima viraste-lhes as costas, o Carlos Pedro, que podia ter salvo, virou-lhes as costas.
Ainda por cima a sede está num largo...
Magnífico.
Magnífico.
Estava em posicionada.
Havia dinheiro, pronto.
Entretanto, já não há dinheiro.
Zona nobre.
O Coruno Melo ganha em Bruxelas, não chega nem para tapar os buracos do edifício, e então está em mercê daquilo ser lançado à asta. É um edifício que pertence ao Patriarcado, e o Chega fez, aparentemente, uma proposta ao Patriarcado, na qual diz que ou quer comprar, ou quer arrendar o edifício para transformar aquela sede do CDS numa sede do Chega.
Já aconteceu com o Liceu do Porto.
Que compraria aquilo?
No Hospital dos Rendeus.
Isso, no mundo dos negócios, é uma espécie de OPA.
Queria comprar aquilo. É, para ficar com tudo. Entra boa análise, boa análise. Queria ficar por aquilo. Então, há uma proposta, segundo consta, para ficar com aquilo por 7 milhões ou uma renda de 5 mil. Bem, esteve a jornalista, mas perguntou-lhe algumas 5, é aqui que eu quero chegar. Algumas 5 ou 6 vezes. Ai, mas isso não é muito dinheiro, não é muito dinheiro. Não. Mas qual era a justificação que ela queria? Onde é que eles tentam arrumar o Chega? Então, e o CDS também não lá estava? E os outros partidos também não têm dinheiro? E quem é que financia? E digam-me a mim, quem é que financia o PS? E quem é que financia o PSD? E os escândalos do passado, dos faxos de Macau? Eu sei que já foi há muito tempo, eu sou de história, tenho este contra. Mas isso está tudo esquecido. Olha,
Eu só tenho a dizer que tu começaste este programa e desgraçaste a rádio. Porque disseste que temos microfones novos, écrãs novos. Quem é que paga a rádio?
Quem é que financia a Rádio Terra Nova, afinal de contas?
Os sujeitos de andarem aqui. Com palavreado.
Sim, exatamente. E com garrafas caras de vinhos para aqui.
Qualquer dia a acusação que nos fazem.
Aliás, eu parei ali o carro, tirei os copos que estavam na parte de trás. E pessoas que ficaram a olhar e dizer assim, onde é que estes gajos...
Mas eu vou-te dizer, eu fui ao café da frente buscar o saco a rolhas e alguém disse, hoje vai haver festa. Ao que eu disse, eventualmente sim, também podemos ir. Eu aí não tive coragem para dizer mais.
Mas pode chamar, né? Abrimos aqui esta
meus parede. Caros.
Tudo para dizer que o André Ventura não vai ser combatido com estas questiúnculas nem com estes disparates. Tem que ser combatido.
Dois temas. Falaste
esqueci-me de uma coisa muito importante que queria dizer só antes de terminarmos, que é quase anedótica, mas que me tem incomodado. E que acho que é um exemplo engraçado. Vamos voltar ao início deste podcast, que é quando falávamos
da relva.
Da relva. Vamos voltar ao local. Fizemos aqui, fomos à Rússia, à Ucrânia, demos uma grande volta para agora chegar outra vez a Ilhavo. Porque nesta ausência de política autárquica, João Capular, que eu gosto muito, me perdoa, numa ausência de política autárquica, qual é uma das... Se me perguntassem assim, o que é que... Tens uma referência para dar à política deste novo executivo independente? Tenho.
Não corta a relva.
Não cortam a relva. A relva em Ilhavo não é cortada, com uma missiva, um cartaz que refere que não vamos cortar a relva. Daquelas coisas que são giras para pôr no Instagram. Não vamos cortar a relva para favorecer a polinização.
Polinização.
Eu sou de história, mas tenho aqui o Carlos que até pode comentar sobre o mérito de polinizar relva.
É assim, eu não sou
mas isto é preocupante, porque as crianças e os cães não podem ir à relva sem apanhar. Porque
mas então ficas a saber.
Uma dose de carrastas neste momento. Temos uma cidade polinizada e carrascenta ao mesmo tempo.
Está a ver o caminho do banho num terreno polinizado
com areia.
Com poias de cavalo. Isto não é polinização, isto é fertilização.
É muito bem.
Então, desviei e olhei para a tableta já derrubada e
que
pensei...
Aquele cão com os óculos...
O público não vai saber que aqui há polinização e há fertilização e vão pisar aqui...
Ao mesmo tempo.
O terreno.
Um império agrícola.
Vamos ser o futuro abastecedor, celeiro, quem sabe, deste
sim,
nosso
agora está tudo
mundo.
Junto, não é? É só juntar...
A todos...
Um bom Natal, não é?
Uma boa semaninha.
Uma semaninha.
Até daqui a 15 dias.
15 dias, não desesperem, porque passam
verão.
Rapidamente.
Deus queira com a relva cortada.
E com esta catarse que é sempre importante para a saúde mental de todos nós, este programa quer também cumprir essa função.
Vozes independentes. Libertadas de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.